Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o Conselho de Cardeais se reuniu no Vaticano para o estudo das questões econômicas e de organização da Santa Sé.
Segundo estabelecido pela Constituição Apostólica Pastor Bonus, promulgada por João Paulo II em 1988, o Conselho compõe-se de 15 cardeais nomeados por 5 anos pelo Pontífice. Eles são escolhidos dentre os bispos das igrejas particulares de diversas partes do mundo e é presidido pelo secretário de Estado. O Brasil é representado pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer.
A Santa Sé inclui os dicastérios, organismos anexos, nunciaturas e o Estado da Cidade do Vaticano, que tem uma administração independente, onde está a Basílica de São Pedro, entre outros os museus do Vaticano.
Os cardeais membros do Conselho se reúnem 2 vezes por ano, uma para tratar do orçamento e outra para apresentar um balanço final consolidado do ano sobre a administração financeira da Santa Sé e do governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, que tem uma administração autônoma e independente de contribuições da Santa Sé.
Cardeal Scherer, entrevistado pelo Programa Brasileiro, explica.
A Santa Sé, naturalmente, tem que ser considerada como uma realidade sui generis do ponto de vista econômico. Não é como outros países que têm fontes de ingresso próprias para o sustento das atividades de governo, da promoção do bem da população. Na verdade, o Vaticano, como Estado, não tem propriamente população, mas tem um conjunto de servidores que trabalham em função do bem de toda a Igreja. Para começar, as quase 200 nunciaturas da Santa Sé espalhadas pelo mundo, nos países e também nas organizações internacionais. Todas essas nunciaturas estão a serviço da missão da Igreja e recebem, naturalmente, sustento da Santa Sé. Por outro lado, os muitos servidores da Santa Sé na própria Cúria Romana, nos organismos da Igreja, para estarem ao lado do Papa, servindo a Igreja no seu todo. Tudo isso representa uma despesa bastante alta, além, naturalmente, dos serviços, como os meios de comunicação, a própria Rádio Vaticano, que representam, portanto, uma despesa que precisa ser coberta através de alguma fonte. A Santa Sé tem como fonte de ingresso um pouco de aluguéis na cidade de Roma ou em outros lugares. Por outro lado, tem alguma produção própria através de um pequeno comércio que existe dentro da cidade do Vaticano, mas a principal fonte de ingresso são as doações dos fiéis, aqui mesmo no Vaticano, os museus vaticanos. As visitas são muitas, e eu soube até que os museus vaticanos seriam terceiro, quarto museu do mundo em número de visitantes, o que significa bastante. E, naturalmente, também o óbolo de São Pedro, as coletas feitas em toda a Igreja, como a coleta para as missões, estas ajudam a Igreja, a Santa Sé, a cumprir a sua missão e a cobrir as suas despesas, que são bastante elevadas, mas com a providência de Deus e com a ajuda do povo, têm sido cobertas todos os anos.
Temos um aumento das doações dos fiéis para a Santa Sé?
Em alguns países, graças a Deus, verifica-se um aumento, e o Brasil está, graças a Deus, entre os países que estão crescendo nas contribuições à Santa Sé para a missão do Papa. Em outros países, tradicionalmente, muito contribuidores, aqui da Europa e mesmo Estados Unidos, a contribuição está em diminuição, e isso é bastante preocupante, porque significava muito para equilibrar as entradas e o balanço da Santa Sé.
Para o Dom Odilo Scherer, é importante que a Rádio Vaticano continue a se aprimorar, porque é a voz da Santa Sé e é preciso fazer ouvi-la.
A Rádio Vaticano tem uma longa história, uma gloriosa história. Hoje, naturalmente, com tantos outros meios e recursos, certamente mudou um pouco a adesão e o significado da Rádio Vaticano no meio de tantos novos meios, e é importante, é bom que também se adapte às novas formas de comunicação, mas eu acho importante que a Rádio Vaticano possa estar continuando a prestar o seu serviço à Igreja e encontre também os meios de implementar as novas técnicas de comunicação pelo rádio, de modo a atingir amplamente, não só aqui mais perto, mas em todo o mundo, e com meios mais adequados do que os meios técnicos do passado, que são onerosos e, às vezes, já não são os mais, digamos assim, usados. Mas a Rádio Vaticano certamente continua importante como uma voz, ou a voz da Santa Sé, ou do Vaticano, que divulga o que acontece aqui em Roma, no Vaticano, a palavra do Papa, as notícias sobre a Igreja de todo o mundo, né, que de Roma voltam para o mundo inteiro e recolhem notícias sobre a Igreja do mundo inteiro também. Então, longa vida à Rádio Vaticano. É preciso fazer ouvir a voz da Igreja e sempre da melhor forma para poder atingir um público mais amplo e, sobretudo, fazer uma diferença entre tantas outras vozes que também existem no mundo da comunicação.